Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Tem direito de falar. Agora, só um detalhe.
Estamos todos juntos mais uma vez, tá? Por toda a nossa rede, por todas as nossas plataformas. Voltamos, estamos aqui no nosso Esporte em Discussão, que você está acompanhando com o Thiago Asmar, com o nosso Nilson César e com o Fausto Favara. Fala, Fausto.
Deixa eu só concluir. Essa questão do Abel, ele tem todo o direito de falar. Ele é um cara da bola. Acho que todo jogo fica chato mesmo, entendeu? Agora, com relação ao Campeonato Paulista, eu já falei. O Campeonato Paulista é importante demais. Só que você muda o formato. Faz os times do interior entrarem numa disputa. Na reta final, você coloca os quatro grandes de São Paulo. Por quê? É a premiação para os times do interior chegar e disputar contra os times grandes.
Ele acha que é menos preso.
Mas não é menos. É cair na real com o que está acontecendo.
Mas você tem que ver com os patrocinadores, porque o dinheiro vai diminuir
também. Mas você quer que eu fale um negócio para você? Você é do Rio, certo? Volta Redonda e Bangu não tem uma rivalidade? Entre eles, aqui a gente tem. Ituano e São Bento, a rivalidade é grande.
Mas isso não gera dinheiro para patrocinador.
Não, cara. Mas o final não vai gera. Ter. Mas então tá bom. Então é melhor ouvir o patrocinador, ouvir o que os caras estão falando. Cê que o campeonato é um lixo.
Não, mas aí eu ouvi o clube, porque o clube reclama, mas ele tá ganhando dinheiro. Claro. Então ele tem que decidir.
Então, mas aí olha a situação do patrocinador.
O clube reclama, mas atenção, tá ganhando dinheiro.
Talvez atenção. Mais do que outras competições.
O meu clube é democrático. O professor fulano de tal pode dar a opinião dele, a gente respeita. Porque aqui meu clube é muito democrático. Pode falar o que quiser, com respeito, claro, que a gente permite. Mas a palavra oficial do meu clube é a seguinte: pumba. E fala, olha, realmente o campeonato é inoportuno. Ou não, olha, o campeonato é muito importante para nós,
sabe,
tem história e nós queremos participar.
Sabe que
só
eu não acho.
Colocamos sempre o nosso time principal por causa de que um jogo em cima do outro, os jogadores precisam
Thiago,
descansar.
Você sabe uma coisa que eu acho? Eu acho que o Abel chegou aqui em novembro e parece que ele foi técnico do Bayern de Munique. Do Liverpool, do Bayern,
ai,
do Liverpool.
Meu Deus do céu.
Disputou 5 Copas do Mundo. É verdade, a impressão que é essa. Disputou 5 Copas, foi técnico do Bayern, foi técnico do Liverpool, foi dirigente da FIFA, dirigente da UEFA.
É um crime.
A sensação que eu tenho é que ele acha que aqui é um país tupiriquim e ele é o poderoso.
Não. Isso.
Vocês fazem tudo errado. Ele quis ensinar árbitro que tem que apitar. Quem tem que apitar é fulano. Ele quis determinar quem apita, né? Não teve aí um jogo de Libertadores?
Foi contra o
Flamengo.
Acho que
foi a final, né?
Não, foi contra o
Santos. Sei lá o que foi. Sei que é árbitro de arbitragem. Agora ele quer determinar formato de campeonato. Como se fosse, Abel. Como se ele fosse o técnico, que eu falei, um cara com essa história. Não tem história ainda. Tem um ditado italiano que diz o seguinte: piano, piano, si va lontano. Devagar, amigo.
Mas ele pode...
Devagar. Vamos formar carreira.
Não
pode chegar, achar que aqui tudo é um lixo, entendeu? Porque, aliás, tem um monte de companheiro nosso que fala isso, que aqui tudo é um lixo, entendeu? Aqui tudo é um lixo, aqui tudo é uma porca...
Você pode concordar.
Não é, aqui não tem nada de lixo.
Mas você pode concordar.
E o cara não tem esse know-how pra achar que ele isso é um professor.
Não, mas o que eu acho...
O cara pode falar.
Eu acho que tem que ser como o Fausto falou, de você ter um novo campeonato, como a gente estava falando. Vai, os times de menor tradição, os times pequenos, jogam uma classificatória para enfrentar os grandes. Agora, se a federação não quiser, aí os grandes também podem se movimentar e falar, tá bom, faz como você quiser, só que eu vou jogar com o meu sub-17. Os clubes também podem fazer isso.
Os clubes podem fazer isso. E
vou botar meu sub-17 aí, não vou desgastar meu time para Libertadores, para
a
Copa do Brasil.
E a federação, a federação pode responder para eles, olha, consultamos os nossos patrocinadores e eles concordam que você jogue o sub-17, mas a cota será menor.
Pronto.
Mas você não acha que tudo isso ficaria mais transparente? Todo mundo sabendo, o distinto público, o torcedor dos grandes, ele vai ao estádio, porque uma hora vai abrir a porta lá. Né? Vai ao estádio sabendo, vamos prestigiar a moçada, a garotada, o nosso sub-17, vamos ver o que ele... Tudo bem, mas eu acho que tem que ser transparente. Você não pode falar, poxa, que maravilha, amanhã vai ter clássico, e aí o treinador fala, vou pôr quem eu quiser, porque aqui não dá pra pôr. Não dá, isso é ruim, desprestigia o produto. Eu acho que os presidentes tinham que se pronunciar, e a federação tá, houve pancadas todo dia sobre isso e não faz um pronunciamento oficial, o que ela pensa sobre o Paulistão, o que os clubes disseram para ela, ou o que ela disse para os patrocinadores e o que ela ouviu dos patrocinadores. É isso. A gente está pedindo transparência. É isso.
E num aspecto eu concordo com o Nilson. O Abel gosta de falar, né? Ah. O Abel, ele tá ficando meio mala, porque ele fala na coletiva e no campo. Ele é expulso volta e meia.
Não é mala, é um contender.
Sempre tem um membro da comissão técnica dele que recebe cartão. Ele tá reclamando muito.
Aí você aplaudia o Jesus. Quando ele dava aquelas declarações boas dele lá, não sei o que, comparava com a
Europa. Mas tinha mais know-how pra falar.
Mas eu também acho que Jesus muitas vezes exagerava.
Mas era bom.
Porque é o estilo português, eles são meio curto e grossos. Eles são. Só que eles têm que saber também que, pô, não precisa reclamar o tempo todo. O Jorge Jesus volta e meia exagerava nas reclamações.
Você vê que não é.
Então, também. Mas peraí, mas só pra defender o Jesus. Entendeu?
Eu também acho. Faz muito bem, porque o Jesus
Você acha que eu vou ficar contra Jesus? Não sou louco.
Sempre.
Tinha know-how pra reclamar.
Por que know-how?
Know-how, história.
Mas peraí, uma pessoa mais jovem não pode dar uma ideia boa pra você?
Pode, só que não pode ser mala, achando que vai...
Mas o mais novo não pode dar uma ideia boa pra você.
Você tá sendo mala em bater
na bola. Não tô batendo. Eu acabei de falar que ele vai ser um grande treinador de futebol. Pode estar entre os melhores treinadores do mundo, claro, mas se dedica a ser técnico de futebol. Sabe que vocês não estão entendendo?
Você quer ir mudo, né?
Vocês estão parecendo torcedor, vocês não estão entendendo o que eu estou falando. Você e Fosso.
Isso aí é torcida.
Eu não estou batendo, Abel. Eu estou falando ao contrário. Se ele se dedicar a ser técnico de futebol, a carreira dele vai prosperar muito mais.
Ele tá falando.
A gente já viu esse filme várias vezes.
De grana,
o cara que misturou muita futebol, coisa não dá nada.
Mas todos misturam. É que não tá vindo na sua memória. Muricy já falou fora de campo sobre as coisas fora de campo.
Tem know-how pra falar. Tem know-how.
Olha,
Luxemburgo tem know-how. O Abel ainda não tem. Tem que ouvir mais do que falar.
Tá certo.
Você chamava o Jesus de milongueiro.
Olha, eu quero falar. Eu quero falar da maior torcida do Brasil. Tô sendo cobrado pelo Thiago Asmar aqui. Valerio, você não vai falar da maior torcida brasileira? Maior torcida brasileira. Que é o Flamengo, dirigido pelo quem? Pelo professor Rogério Ceni, que o Asmar vai dizer por quê. Não estão notando evolução no Flamengo. O Flamengo está evoluindo. Ah, é o time dos sonhos? Ainda não é. Mas está evoluindo. E esse time evoluindo é uma pancada para todo mundo. Então, mas por que que o trabalho do Ceni ainda não está convencendo muita gente? Então, o Asmar vai falar sobre isso. Nós vamos para um rápido intervalinho. Na volta, a gente fala, vai continuar falando de grandes times e de grandes competições. Já voltamos.
O cara ganhou 5 títulos e perdeu 4 jogos. Ninguém nunca mais vai fazer isso, eu afirmo. E aí, é por isso, a torcida do Flamengo ficou mal acostumada. E o Rogério já tá mostrando um bom trabalho. Eu acho que em alguns momentos ele ainda deixa o time cair de rendimento no segundo tempo. Não vou falar sobre o jogo de ontem, porque aí é normal, por causa da altitude. Mas o que as pessoas cobram muito, que tinha no Flamengo do Jorge Jesus, que ainda não tem do Ceni, é o time ser o mesmo por 90 minutos. O do Ceni tá jogando muito bem o primeiro tempo e o começo do segundo, mas aí no final começa a retrancar para não levar gol, e o do Jorge Jesus isso não acontecia. Era aquela marcação pressão o tempo inteiro na frente até o final do jogo. Agora, eu acho que o Rogério tá fazendo um belo trabalho e acho que agora tem que parar essa pressão nele. Tem que deixar o cara trabalhar.
Ele tá passando pela mesma coisa que o goleiro que chegou em São Paulo para substituí-lo.
Aham. Uhum. É verdade.
Igualzinho, vai ser substituto de quem? Do Rogério Ceni. Meu amigo, é complicado, né? O patamar que ele deixou ali, o sarrafo que ele deixou ali é muito alto. O Jesus deixou um sarrafo muito alto. E o Rogério é um iniciante como treinador de futebol.
Pronto, mais um aprendiz.
Claro, mas ele sabe disso, ele não é bobo. Entendeu? Ele não é bobo, ele sabe que ele é um iniciante como treinador de futebol. E ele tem hoje o melhor elenco na mão, que é o elenco do Flamengo, né? Já ganhou dois títulos com o Flamengo, já vai ganhar o terceiro, que vai ganhar o Campeonato Carioca com o Flamengo também.
Que vale, taça está, tem que ser comemorada.
E é um dos favoritos para ganhar a Libertadores da América.
Torcida do Flamengo.
E é um dos favoritos.
Eu acho o grande favorito.
Está entre os favoritos para ganhar a Libertadores da América.
A torcida do Flamengo foi criticada porque comemorou a vitória do primeiro turno, a taça.
Taça Guanabara.
Taça Guanabara. E eu não critiquei, fiz até um comentário dizendo que fez muito bem em comemorar. Não,
foi retido o comportamento dos jogadores dentro de campo. Não comemoraram o título.
Taça. Quem?
Os jogadores do Flamengo.
Não importa.
Parecia que estavam ganhando.
Mas a torcida comemorou, eu tô falando, fez botão. Muito bem. Taça, sim. Mas toma uma pancada que, tá vendo? Ó, nem o Campeonato Carioca esses caras ganham. Só tem valor para quem ganha. Igual o torcedor. Torcedor ganha agora no Campeonato Paulista. Torcedor ganha um clássico no Campeonato Paulista, certo? A gente tem um time muito poderoso, realmente. E o Campeonato Paulista também ganhou de quem? Se perde, tá certo? Pau no técnico, pau em todo mundo, porque não pôs o time principal, porque perdeu o clássico, uma história de décadas. Ou não é verdade?
Claro.
Então, para o torcedor...
O que vale é a bola que tá jogando, gente. Se você falar com os caras da bola, entendeu? Eu gosto de conversar muito com o cara da bola. Isso, o treinador, boleiro. Com o boleiro. Eu gosto de conversar com os caras, porque os caras ensinam.
Mas você ouve, né? Você não discute, claro, joga eles pela janela.
Como é que eu vou discutir com o professor Muricy Ramalho? Tem know-how, tem história.
Ele não é aprendiz.
Esse não é aprendiz. Eu ouço, eu fico lá ouvindo e aprendendo com o professor Muricy.
Certo.
E ele me fala o seguinte: vocês precisam parar de falar besteira, às vezes eu ouço tanta besteira. Ah, porque não vale nada. Ele falou: vale pra nós até o treino. Até o treinamento, lá tem medo que não gosta de perder.
Você viu o que aconteceu no jogo do Corinthians em São Paulo? A grande crítica da torcida do São Paulo.
Não pôs o time titular.
Não ter colocado o time titular.
Pra acabar com o tabu, né? Pra
acabar
com o tabu.
Então isso aí. Mas antes do jogo não era isso.
Isso
antes do jogo era outra coisa. Muito bem, professor Crespo. Tem que pôr sub-17, porque a gente tá em competições importantes. Ah, porque tinha certeza que ia atropelar o abatido Corinthians.
É, eu vi.
Não, e tinha certeza. Vi. Só que não aconteceu. Aí, pau.
Mas não é.
Clássico é clássico, tem que pôr a nossa grande força.
E outra, Vanderlei, eu acho que outra coisa que o Rogério às vezes é criticado, mas que é uma situação que eu comentava ontem no jogo, que não dá. Eu não queria estar na pele dele. É a situação do Pedro.
Teimoso.
Porque o Pedro.
Mas qualquer treinador
é teimoso.
O Pedro
é um craque. O Pedro, pra posição de centroavante, de atacante, ele é completo. E ele entra, ele sempre faz gol no Flamengo. E aí a torcida fala: tem que botar o Pedro. Gente, mas quem que ele vai tirar?
Isso aí.
Ele tem Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. Aí a torcida fala: ah, talvez o Gabigol. Aí vai e mete dois ontem.
Eu falava aqui na discussão.
A gente falava que eu vou até levantar aqui um ponto que deu.
Mas e durante o jogo, o que a gente falou?
Bota o Pedro, chegou a hora de botar o Pedro.
Aí a teimosia do Rogério tava cansado.
E aí vai o Gabigol e mete o gol de pênalti com frieza. Tem isso também. Fazer gol de pênalti é fácil? Não. Não é fácil. E ele fez mais um. Agora, uma discussão que vale muito a gente fazer aqui também, que deu polêmica ontem no Canelada, e que eu pergunto pra vocês: o Vampeta entrou na canela. O Gabigol já tá entre os 5 maiores ídolos do Flamengo? Porque eu perguntei pro Vampeta 3, ele achou um absurdo.
Ele igualou o Zico, né? Em gols, em Libertadores.
Ele igualou o Zico, 16 gols.
É
o maior artilheiro do Flamengo na Libertadores, junto com o Zico com 16 gols. Eu colocaria o Gabigol entre os 5 maiores ídolos da história do Flamengo, pelo que ele representou. O cara já é o maior artilheiro do Flamengo no século XXI.
Eu respeito a torcida, entendeu? Se a torcida tá falando, eu respeito a torcida.
Mas é muito dividido.
Os caras estão amando o Gabigol.
Ele foi o cara desse time do Flamengo que mudou uma geração, porque a geração nova do Flamengo não via mais títulos importantes.
Não, então, tem a geração nova do Flamengo não conhece nem o Zico.
É, mas é por isso. Porque
só ouviu falar.
Porque o Vampeta, ele coloca todo o time praticamente de 81 na frente do Gabigol. Eu não coloco. Eu coloco o Zico, o Júnior e vai, talvez o Leandro. Aí o Vampeta já botou também o Nunes, o Andrade, o Adílio. Eu não coloco.
Não, tecnicamente o Gabigol...
Como ídolo, ídolo.
Como ídolo, sim, pode ser colocado aí entre os maiores ídolos da história do Flamengo. Mas, tecnicamente, ele está distante dos grandes jogadores do Flamengo. Não dá?
Eu tenho dúvidas, sabe por quê?
Não, tô dizendo aspecto técnico, qualidade de bola.
Ele é um finalizador,
qualidade de bola.
Ele é um cara que
ele
se posiciona bem.
Ele é um cara que faz gols. Eu acho que ele já faz parte da história.
Claro que faz parte, pela Libertadores, pela forma.
E quando você os mais, aqueles que estão vivos, né? Não estou perguntando em 1912, perguntando os que estão vivos. Quando você perguntar sobre um atacante do Flamengo, alguém vai lembrar.
Do Gabigol.
Muitos vão lembrar do Gabigol, que é um cara que você sabe que hoje tem gol.
Não, tem até quase, plaquinha. Né?
Hoje tem
plaquinha,
gol. Do, hoje tem gol
até do Gabigol. Gabigol.
Eu acho importante. Ah, não deu certo na Europa. Foi um fracasso na Europa. É uma outra conversa. As coisas são cíclicas.
É, o assunto é Flamengo, é ídolo do Flamengo.
O assunto é Flamengo. No Flamengo, ele tem sido extremamente importante, e eu concordo. Quer dizer, com um cara desse, você tem no banco, é igual goleiro bom.
Ele
goleiro
já tem. Bom, ele...
Aí o Rogério Ceni, citado aqui, que jogava até quebrado. Quebraram a perna do Rogério Ceni, tá escalado. E o cara não joga.
Ele já tem mais identidade com a torcida do Flamengo que a do Santos.
Você acha que em
determinado... Muito mais, entendeu?
Você acha que muito mais momento, identidade. Asmar, o Pedro vai pedir para sair?
Eu acho que não, porque não. O Pedro, ele é muito cabeça, que é o que a gente estava discutindo aqui. Se ele fosse mais pitbull, ele teria mais chance. Se ele fosse o Gabigol, porque o Gabigol, ele é tirado de jogo, ele sai chutando garrafa, ele sai emburrado. E às vezes isso fala a favor. Porque aí o técnico fala, pô, não vou tirar porque vai destruir o clima.
Mas
do
grupo. Mas o Vampeta não falou que jogador bonzinho só fica no banco?
É, o Vampeta falou isso.
Então, falou. Então, no caso do Pedro, que você falou que é um jogador ótimo e é verdade.
É jogador pra seleção, Vanderlei.
Quase todo
seleção.
Mundo. Não, quase todo mundo concorda com isso, tá certo? Quase, não é um desperdício. Nada contra o treinador, porque é isso. Ele tem um cara bom, pacas. Quer dizer, como é que eu faço aqui? Tá certo? Quer dizer, se ele tiver cabeça boa, tipo assim, ego zero, que é impossível, não é?
Ah, impossível. Impossível.
Mas ego baixo, pronto, baixo, ele vai segurar a barra aí.
O Pedro tem quantos anos?
Mas se ele não tiver... 23. E outra coisa, nós estamos falando do futebol tão profissional que o empresário fala no ouvido dele. Claro. O empresário, se ele for para uma equipe que ele vai ser titular absoluto no Brasil ou fora do Brasil, é mais grana.
Agora, tem uma coisa também. O Pedro, jogando no Flamengo, como ele tá entrando constantemente, fazendo gol, eu acho que ele aparece mais do que em muito time grande hoje em dia sendo titular.
Para os conformados, sim. Para muitos que estão nessa situação, é melhor ser reserva do Flamengo do que titular do Nogueirópolis. Verdade.
O Pedro.
Eu acho que ele aparece mais hoje sendo a situação que ele tá no Flamengo do que sendo atacante do Corinthians.
Ô, Osmar, o Pedro, talvez ele sofreria mais no Corinthians.
Talvez ele tem muita chance de gol.
Talvez ele sofreria mais no Corinthians porque ele não teria essas oportunidades no Corinthians. Agora, ele é um jogador de 23 anos, com condições, por que não, de sonhar ainda com o futebol europeu, é um jogador de muita qualidade, é diferente do Michael, o caso do Flamengo, por exemplo, a gente estava falando a respeito disso ontem, Asmar, com relação ao Michael, com relação ao próprio, quem que é o outro, o Gustavo Henrique, zagueiro do Flamengo, caberia em qualquer outra grande equipe do futebol brasileiro, aliás, o banco do Flamengo seria o sonho de muitos times como titulares ali, os jogadores. O Flamengo realmente tem um time que chama muita atenção.
Um elenco.
Agora, um elenco e um time fantástico. A questão do Rogério, que eu estava falando ontem, muito a respeito disso, eu acho que todo treinador é teimoso, né? Todo treinador vem com uma teimosia extra aí. Por exemplo, ontem o Gabigol marcou um golaço, porque foi pênalti, ele tem categoria para isso, mas já não estava rendendo mais, não rendeu o segundo tempo inteiro. Então o Pedro seria uma boa opção.
Só para irritar o Thiago Asmar. Que ele é alergia, não é nada mais importante, ainda bem. Então, eu queria só dizer o seguinte, olha, eu tenho um amigo aí que participou dizendo que o Gaúcho é melhor que o Gabigol, aí já tá, não
dá. Aí exagerou.
É torcedor querendo aparecer. É. Sempre tem o corneteiro na internet querendo aparecer. Vai falar, nossa, o Gaúcho é mais ídolo que o Gabigol, aí tá de sacanagem.
Você viu aqui, eu vou falar, mas você vai tomar
o cara que assina um contrato com o Flamengo hoje, ele tem que ter essa consciência, eu vou trabalhar num clube onde o elenco é muito forte. Então eu tenho possibilidade de sentar no banquinho e ficar quietinho.
E vou ganhar títulos.
Então, quer dizer, é a consciência que o cara tem que ter. Ele vai aparecer muito, ele vai ganhar títulos, ele vai ganhar mais dinheiro, porque tem com os títulos vem prêmios. Tem uma série de fatores favoráveis você jogar no Flamengo. Mas só 11 que podem começar jogando.
Então,
não é isso?
Vai segurar então, se o ego permitir.
Então, mas aí o Thiago falou ontem, é verdade, diz que tanto o menino lá, o Pedro e o Vitinho, que é outro jogador que cabe em qualquer time aí, o Vitinho é bom pra caramba.
Muito bom
jogador. E o João Gomes, que entrou no meio campo do Flamengo.
Então, esses caras, eles são muito bonzinhos, são pessoas muito boas. São pessoas de aceite fácil.
Na vida pessoal, eles não encrencam com nada, são boa praça.
São boa praça.
Mas o
tempo passa. Aí não, mas aí que é a escolha dele. Ou ele fica nessa, ficar esperando a vaga dele chegar lá no Flamengo, que pode demorar. É que nem reserva do Marcos. O cara que então, o bom goleiro reserva do Marcos, ele vai, não vai jogar. Então. O bom goleiro reserva do Ceni não ia jogar. Então o que o cara tinha que fazer? Buscar novos ares para jogar.
Ou entender
que ele tá bem. O que o Pedro e o Vitinho tem que fazer agora é pensar exatamente nisso. Oh. Pode pintar um Corinthians, pode pintar um Internacional, um Grêmio.
Palmeiras?
Entendeu? Um Palmeiras.
Palmeiras. Aí, só pra gente não ficar sem falar da goleada, é rápido. O Santos deu uma cacetada no Strongest por 5-0, né? 5-0. Vai, jogar, não importa. É isso que você tem que fazer. Mas quando você pega um time, fraco, você tem que dar uma pancada, fazer gols. Foi o que o Santos fez. Agora o Santos enfrenta o Palmeiras amanhã. Vamos conhecer o novo técnico do Palmeiras, do Santos, nas próximas horas. Continua o professor Marcelo Fernandes ou não, talvez.
Ele se ofereceu.
Dizem o Fernando Diniz, mas não há um anúncio oficial. Então, vamos aguardar o que vai acontecer com o Santos, que tem o Palmeiras amanhã, e no domingo o Santos tem o São Bento da cidade de Sorocaba pela frente.
Aí
esse é molezinha, ele pá, no São Bento de Sorocaba, porque é a moleza.
Aonde é o jogo?
É na Vila.
Aí já ganhamos lá. Várias vezes.
E atenção, se o Guarani ganhar da Ponte Preta hoje,
já não classifica.
O Santos já estará fora da próxima fase do campeonato. Hoje é um dia importante para o Santos.
Quer dizer, tem dois grandões que vocês queriam que entrasse só na fase seguinte que pode ficar fora.
E daí? Exato. Mas aí entraram do jeito que entraram.
Eles, teoricamente, eles estão só fora, porque não entraram com as suas principais forças.
O Palmeiras,
sim. O Palmeiras com o time C tem obrigação de classificar.
Ah, é?
Ou não?
É.
O Palmeiras? O Santos, comparado com os times do interior, tem.
Claro.
Teria.
Time C do Palmeiras, é obrigação.
Não, a única coisa que eu concordo muito com você com relação à fala foi o que o Osmar falou. O Flamengo, mesmo ali, não querendo, entre aspas, disputar um campeonato estadual ali, ganhou.
Nós somos diferentes.
Tem que ganhar. O Palmeiras, mesmo com uma vontade, tinha que estar na próxima fase por obrigação do Campeonato Paulista. E ponto final. Entendeu?
Agora,
o jogo de hoje, Guarani e Ponte Preta, já começou mal ontem.
Tem um recado legal aqui. Acabo de receber aqui esse recado bacana. É o pancadão de prêmios, Thiago, da Jovem Pan. Hoje tem 60, para quem gosta de números, 61 prêmios. É hoje, atenção. Essa semana você pode levar dois carros. O pessoal conta aqui um negócio muito legal. Dois carros no pancadão de prêmios da Jovem Pan. Hoje nós vamos ter um sorteio, um Volkswagen Virtus. E no sábado, véspera dos Dias das Mães, vai ser sorteado um Volkswagen Nivus.
Nossa, sua mãe... esse Nivus tá lindo, tá lindo.
Tá lindo, né?
Nivus é brincadeira.
Já testei.
Então, inclusive fica a dica como presente para sua mãe. Agora, você faz uma assinatura para ela em pancadão.com.br e ao invés de presente, um presentinho só. Mãe, tá aqui um presentinho. Ela vai adorar. Dá beijinho, meu filho, você é demais, aquela coisa toda. Mas, se horas depois você entregar a chave para ela de um carro desse, convenhamos que é realmente uma maravilha. Você só pode acontecer isso no pancadão de prêmios da Jovem Pan. Quem sabe até um Nivus automático para sua mãe, um carrão, como o Thiago acabou de dizer aqui. E o Nivus vai sair no sábado, mas hoje nós teremos o sorteio do Virtus, o melhor sedã compacto do Brasil. Depois do Virtus, ainda tem sorteio de mais 60 prêmios. Tem iPhone, TV de 50 polegadas, notebook, caixa de som JBL, Samsung, um Samsung caprichadíssimo, fone de ouvido, enfim, é uma pancada para valer, uma pancada de chance para você ganhar. Então, vai em pancadão.com.br, se inscreva agora para concorrer hoje ao Virtus e aproveite e já inscreve também a sua mãe. Escreve a sua mãe na bacana, custa só 66 centavos por dia e você pode dar um presentão inesquecível para ela no Dia das Mães. Acessa aí do seu celular mesmo, fácil, pancadão.com.br e faz a assinatura. É rapidinho, você já pensou se você ganha o Virtus e a sua mãe ganha o Nivus? Aí não, né? Aí vou dizer uma coisa para você. Aí eu vou dizer a coisa. Aí o pessoal da produção tá exagerando. Aí eu lembro do sortudo do Jorge Jesus que o Thiago citou aqui. Aí ninguém mais. Onde você estiver concorrendo, ninguém mais vai querer concorrer. Porque você ganha um carro, a sua mãe ganha outro. Mas de qualquer maneira, existe a chance. Participe já do Pancadão da Pan. Todo dia, uma pancada de prêmios para você. Nós vamos para um rápido intervalinho e a gente já volta dando sequência ao esporte.
Tem o cara que já está pronto para ser treinador. Por exemplo, Rogério Ceni. Você acha que ele estava pronto quando deram o São Paulo para ele dirigir? Claro que não. Eu estou
falando do Crespo.
Não, mas eu estou te dando o Rogério para mostrar o que é o pronto e o que eu aprendi. Cometeu um erro grotesco na carreira. É meu amigo, meu irmão. Gosto muito do Rogério, você sabe disso. Tenho uma grande amizade e carinho pelo Rogério. Mas cometeu um erro grotesco e ele sabe. Ele saiu do vestiário para ser técnico e deram o São Paulo para ele. Então tem o técnico que não está pronto. O Crespo é um cara que, como jogador, foi mais do que pronto. Um dos grandes centroavantes que eu vi jogar. Tá. Né? Agora, como técnico de futebol, ele está aprendendo a ser treinador. O que, que ele precisa? Pegar a turma mais rodada, mais experiente, que o auxilie, que mostre caminhos. Só que ele entende de bola. Você percebe que o time do São Paulo, taticamente, tem variações. O time do São Paulo tem um ambiente diferente. Outra coisa que é importante demais como no treinador. Eu entendo assim, gestor de grupo. Tem a mesma importância do que a parte tática. O cara que sabe gerir e administrar pessoas tem a mesma importância que a parte tática. Sabe.
E aí
sabe.
Com a ajuda do Muricy, né?
Que também é um gestor. Mas ele absurdo. Também. Mas ele é um grande gestor também, o Crespo. Diz que é uma simpatia no relacionamento.
Não, o Miranda até falou uma coisa dele no Bem Amigos, que é legal, que ele se preocupou muito em aprender o português rápido. Pra poder se comunicar com os atletas, isso o atleta também valoriza, porque ele fala, tem um bando de treinador aí que chega falando espanhol e fica falando espanhol por anos.
Então o ambiente no São Paulo. Você
elogia o Crespo.
Não, elogia
porque bate no Abel. Eu não bato no Abel.
Eu tô falando que o Abel é um grande grandíssimo.
O Abel primeiro fala português.
Grandíssimo. Segundo, treinador.
Pronto, já
para lembrar o... Você veja. Só que não mistura.
É simpático.
O Crespo
também.
Não fica...
O elenco gosta dele.
Gente, certo. O Crespo não fica falando de quem tem que apitar o jogo, fica falando de que joga muito. Ele não fica nada disso.
Você acha que o Abel reclama muito?
Cada um tem um perfil, né? Cada um tem um perfil. É. O Crespo me parece ser um perfil que realmente vai focar mais na carreira dele e tem pretensões muito maiores aí para chegar num clube europeu. Esse é o desenho que eu tenho.
E o Abel
eu não sou nem 8 nem 80. Eu não acho que o cara tem que ficar quieto. O Abel pode crescer, pode chegar na Europa também, mas eu acho que é um perfil perigoso, talvez, porque ele pode se atrapalhar. Deixa eu só concluir, Vanderlei.
Conclui.
O negócio de São Paulo. Deixa eu falar do São Paulo agora.
Não, é São Paulo que
eu te falo. Então, mas deixa eu só acabar de falar do São Paulo agora. O São Paulo tem um espírito diferente nesse momento. E isso é fundamental. O Cazares foi perfeito. Ele montou um grupo. Pode dar tudo errado, mas o começo está sendo muito bom. Ele montou um grupo que está acostumado a vencer. E isso é fundamental. O Muricy é um cara vencedor, ídolo no São Paulo. O Alex, que está na base, é um cara vencedor, que tem know-how também, que tem um comportamento diferente.
Miranda.
O Miranda é um cara vencedor. O Daniel Alves é um cara que tá lá vencedor, apesar do Daniel ser um pouco viúvo aí do Diniz e admirar tanto o Diniz assim. Eu não acho que ficou com nada do Diniz lá, pra ser bem sincero. São Paulo mudou até o estilo de jogar, entendeu? É que aí existe um carinho, uma atenção de alguns jogadores que o Diniz fez uma parceria ali. Então, ele fez o trabalho dele lá.
Rocha. O Lugano, o Raí, não gostavam de ganhar.
Não, mas de perfil diferente ali. Ali é perfil diferente.
Lugano, garra, aplicação,
você tem. E outra coisa, para o cara ser um bom gestor, como o Nilson colocou, a prova de que o Crespo é um bom gestor, ele tem que saber ouvir. Ele tá ouvindo o Muricy Ramalho, que é um gestor espetacular. Sabe trabalhar com um grupo e conhece o São Paulo Futebol Clube. Não adianta nada também o Muricy ficar lá martelando dele e entrar por aqui e sair por aqui. Não ia mudar nada. Pelo visto, ele tá sugando tudo de bom, tudo de positivo que essa nova comissão técnica do São Paulo tá apresentando. E o time do São Paulo é um time bom. São Paulo tem um time bom. Não é um elenco espetacular, mas é um elenco melhor do que os últimos anos. Tem um time compacto e bom e tem condições, sim, de conquistar um título. Por isso a importância também de um campeonato paulista.
Olha,
para tirar todo esse peso das costas aí do São Paulo.
O aniversário do São Paulo hoje é o Racing. O professor Pizzi tá tomando um bico nos fundilhos, que é o técnico do Racing.
Mas só lembrando, tá? O Racing foi o time que eliminou o temido Flamengo na última Libertadores.
Isso. Mas o momento de hoje, o técnico, são diferenças, né? O professor Crespo está sendo carregado nos ombros e o Pizzi vai ficar, segundo a imprensa argentina, mais uma semana só e depois o clube pretende rescindir o contrato. Se vai ser confirmada a nossa informação, mas essa é a situação. E tem uma crise interna. Então está exatamente uma situação oposta àquela vivida pelo São Paulo. Mas, para você, Fausto, para o Nilson, para o Osmar, é time argentino. Então, como eu procuro ser coerente, já estou com frio na espinha, porque enfrentar argentino pode ser o último da tabela, é um drama.
Você viu o Defensa e Justiça, que ganhou do Palmeiras na final da Recopa Sul-Americana, totalmente zebra.
Mas aqui, ainda bem que você está falando isso, porque aqui, essa dupla que eu amo, certo? Eles entendem que os argentinos...
Boca e River, as duas únicas equipes que mexem assim um pouco comigo. O resto... O brasileiro tem obrigação, time grande aqui. De vencer e vencer bem.
Eu acho que... obrigação eu não digo, mas eu também. Eu achei que o Flamengo não poderia ser eliminado pelo Racing no ano passado.
Lógico.
Achei, concordo. Mas é difícil. É jogo difícil.
Mas não tem como você tremer. O Vanderlei tem esse frio nas espinhas. Não dá pra ser frio contra o Racing agora.
Um time. Já tô aqui.
Como o São Paulo, grande, gigante. Não tem, não. São Paulo ganha o jogo. Hoje ganha.
Só pra gente. Não esquecer de falar do que aconteceu ontem, né?
Campinas?
Você tem razão. Campinas aconteceu. Hoje é um jogo importante, é o derby, né? Guarani Surreal, e Ponte Preta, se já foi dito aqui, se o Guarani ganhar, elimina o Santos da próxima fase do campeonato paulista. E ontem quebrou o pau pelas ruas lá em torno dos estádios, entre torcedores do Guarani e da Ponte Preta. É óbvio, não precisa nem falar isso. Todo mundo sem máscara, quebrou um cacete que não tem tamanho. E eles fazem isso quase sempre. É histórica essa rivalidade agressiva entre as duas.
Os caras não sabiam disso, Vanderlei?
Claro que sabe.
A segurança pública não sabia disso?
Combinaram pela internet, mas não acontece nada. Todo mundo deixa. Manda lá uma viatura que não consegue fazer nada e o pau quebra mesmo. Parece que eles até torcem para que ocorram muitos feridos e tal. Enfim, triste o que aconteceu. Mas o jogo hoje vale para o Guarani uma classificação. Ontem nós tivemos a eliminação, já que falamos em classificação, do PSG. Fora, está fora da Liga dos Campeões, o momento mais importante. O Neymar foi crucificado duramente pela imprensa francesa, chamado de inoportuno, arrogante, enfim, chamaram...
Eu tenho aqui, inclusive, um jornal da França, que eu vou até ler aqui para vocês, que ele fala assim, ó, do Neymar: o sonho despedaçado do PSG. Neymar fez tudo ao contrário, jogou sozinho e se estressou várias vezes. É verdade, né? Além dele não ter feito uma boa partida, que também, não precisa jogar bem todo jogo, nas grandes chances que o PSG teve no jogo, ele segurou a bola. Eu acho que ele quis, tipo assim, vou mostrar que eu vou decidir. Teve uma jogada que era contra-ataque, que o Di Maria passou sozinho pela esquerda, e aí ele joga pra direita dele, vai tentando jogar, e aí ele é travado pelo defensor rival. E é o que eu falei, eu acho que o grande craque, ele não precisa ser o decisivo sozinho. Vai. Você vê o De Bruyne, que achou o Foden naquele segundo gol, num passe preciso, e aí o Foden cruza pro gol do Mahrez. Então, o Neymar, o que me preocupa é isso, pode estar chegando a fase descendente dele. Pode estar chegando essa fase. Você não concorda?
Lógico.
Não.
Eu tô falando.
Ele tá 800, agradecendo as suas palavras.
Alguém de luz, meu Deus. Alguém de luz apareceu aqui no nosso departamento pra conversar, falar coisa com coisa. Pode falar, continua. Eu quero aplaudir.
Não, porque eu acho
que. Olha, durou pra aparecer um iluminado.
É que eu acho o Neymar um
cracaço. Deus é bom, rapaz.
Eu acho o Neymar um cracaço. Só que eu acho que não pode ter esse fanatismo também do brasileiro. Ou o Neymar é horroroso, ou o Neymar é maravilhoso. Eu acho o seguinte: ele é um cracaço. Só que nessa temporada, eu já falei isso aqui mil vezes, o cara do Paris Saint-Germain foi o Mbappé. Contanto que o Mbappé não jogou contra o Manchester City e o PSG não jogou nada.
Claro, sentiu.
Foi um jogo feio do PSG.
É verdade. Thiago, eu queria só dizer que, de uma maneira muito doce, a nossa produção coloca lá Menino Ney. Está escrito lá.
Ah,
Menino
Ney.
Porque ele é um menino. É o nosso menino. É o nosso menino.
Posso falar algo? Não?
Lógico que eu posso. É o nosso menino, é o melhor jogador da seleção brasileira. Segundo o Nilson, não é o melhor jogador do PSG. Mas ele pode, digamos assim, se entusiasmar, porque vai ser chamado pelo professor Tite mais uma vez. E voltar a dar shows jogando pela seleção brasileira. Mas diga, Nilson César.
Ontem eu falei aqui, vocês já ouviram falar em Messi Day? Vocês já ouviram falar em Cristiano Day, em Pelé Day? Todas essas frescuras vêm atrapalhando esse rapaz de bastante tempo. Desde quando ele saiu do Barcelona, burramente, né? Porque deveria ficar numa liga importante jogando, né? O retrocesso da carreira dele aconteceu. Discutir que o Neymar é um grande jogador, isso é uma bobagem tão grande, né? O cara é um grande jogador, só que longe dos gênios.
Top 5, né?
Da onde?
Tô perguntando.
Do Paris Saint-Germain.
Não, top 5.
Do Paris Saint-Germain. No Paris Saint-Germain você acertou. Tá entre os 5 melhores.
Tem 150 milhões de seguidores.
Ele com os milhões dele. Isso aí não tem problema nenhum.
Olha o que você vai falar.
Não tem problema. O que eu acho é o seguinte: esse gênio que todo mundo. O Brasil é um país carente de ídolos. Escrevi no meu blog isso hoje. O Brasil é um país carente de ídolos. Então, me lembro quando morreu o Ayrton, quiseram fazer o Rubinho Barrichello novo Ayrton. Não dá. Não dá, não tem jeito, era único, era o Ayrton, não dava pra você fazer um outro Ayrton.
O que não significa que o Rubinho foi um mau piloto.
Não, claro, pelo contrário, excepcional piloto. Você tem toda razão, Fausto, é isso aí, excepcional, mas longe de... Mesma coisa que você fala, vamos fazer do Neymar um Messi, não dá. Vamos fazer do Neymar um Cristiano, é o cara que vai chegar lá em Manchester e sozinho, pela qualidade dele, ele vai derrubar toda a estrutura tática do Guardiola, que está crescendo há anos com essa estrutura dentro do Manchester. Ele sozinho vai fazer isso. Isso é uma idiotice monstruosa, e pior que tem gente que acredita, rapaz. Essa molecada de 20 anos para baixo acredita nisso. Sabe por quê? Porque só viram o Neymar como grande jogador. Ontem eu citei alguns aqui, que vocês mais novos não sabem, mas você, como mais veterano, sabe. Entendeu? Pega lá o Zé Sérgio.
Ponta não, mas aqui. Aí você exagera.
Deixa eu falar.
Aí você exagera.
Você tem que fazer...
Vai falar isso. Não chama de exagerado.
Você vai fazer, por favor. Você tem que fazer a utopia. Entra no seu YouTube aí, pesquisa Zé Sérgio. Você pega o Zé Sérgio, utopicamente, você bota ele pra jogar com Messi e Suárez hoje, no Barcelona. O que ele faria no Barcelona? Ia fazer chover. Então, nós vimos... É não, eu tô dando exemplo do Zé Sérgio, porque nós vimos gente muito melhor que o Neymar.
Muito bons,
melhores que o Neymar.
Mas o Neymar é bom.
Ele é um bom jogador.
Mas
um
ele grande, tem enfrentado
mas não é o gênio. Então, ele não é o gênio. E o pior, que às vezes eu penso que ele acha que ele é. Até hoje. Ele tá virando um senhor, né? Porque na Copa do Catar... O menino lá que era do Flamengo, o Vinícius Júnior, o Rodrigo, que era do Santos. Sabe como é que vão chamar o Neymar lá no Catar? Titio.
Titio. Passa,
na Copa... Não, mas ele vai ter 30.
Né? É, titio. Na Copa do Catar, perto do Vinícius e do Rodrigo é titio. É que nem ele chamava o Robinho. Ele chamava o Robinho de titio.
Mas não tem o Neymar. Nada. O Messi não, tem 33.
Então, mas a tendência agora, o futebol que existe tanta força, e ele é um cara egoísta dentro de campo, sempre foi egoísta dentro de campo. Eu fiz uma pergunta pro Tite que repercutiu muito na Copa do Mundo. Vocês, não sei se repercutiram aqui no Brasil, mas lá no ambiente nosso repercutiu muito. No primeiro jogo, falei, Tite, você não vai comprar o Neymar pra passar a bola pros outros? Uai, fiz essa pergunta depois do jogo. Na coletiva, depois do jogo. Você não vai cobrar o Neymar pra passar a bola pros outros? Então ele é um cara egoísta, ele é um cara que não sabe, ele acha que decide sozinho, ele não tem essa condição, ele não é um Messi, ele não é um Cristiano, ele não é um Maradona, ele não é um Johan Cruyff, ele não é um Platini, ele não é um Zico, ele não é um jogador assim.
Desabafou.
Entendeu? Não, mas é que isso tem que ser dito.
É isso que importa.
O cara do
Quero
Flamengo.
Quero que você saia leve
atenção,
do programa.
Você, amigo, que torce pro Flamengo e tem a idade de ter conhecido o Zico. Dá pra comparar o que jogou bola, o seu Arthur Antunes Coimbra, o Zico, com o Neymar? Não dá, gente. Tem deixa coisas que é irritante, porque a gente que é um pouco mais veterano, a gente sabe que não dá pra comparar. É verdade, não dá pra comparar. Então isso tem que ser dito do Neymar. É um grande jogador, grandíssimo jogador de futebol. É gênio, mas tá longe então, de ser gênio.
Você no início da tua conversa.
Tá pra mim, é normal. Eu cantei ontem, ia perder de 2-0 e perdeu. Falei que ia perder os dois jogos e perdeu os dois.
No início da conversa, você disse que ele. Deixa eu concluir. Que ele não deveria ter saído do Barcelona.
Também então,
acho. Não, tudo bem. Eu só queria rapidinho dizer o seguinte: que lá a coisa mais ou menos funcionava porque o Barcelona era mais importante que o Neymar. Quando ele foi pro PSG, a torre...
Ah, ele se julgou mais importante que a torre.
Ele não. Da maneira como foi recebido. Além da grana que pagaram para contratá-lo.
Não foi muito assim não, porque ele chegou já teve encrenca com o Cavani, que era o ídolo da torcida.
Ele chegou como a própria torre. Então, ele, naquele momento, era mais importante que o PSG. E aquele negócio, né? Quando a pessoa não ouve não... só ouve sim, pode acontecer exatamente esse rendimento que você está falando dentro de campo.
É esse que eu acho o grande erro da carreira do Neymar. Eu, ao contrário do Nilson, eu concordo com o Nilson que ele é super valorizado muitas vezes, mas eu acho ele genial. Eu acho, como jogador.
Não, mas no
genial.
Nível desse que eu falei, não.
Mas é gênio. Eu acho ele gênio, porque ele já pega a bola sabendo o que ele vai fazer. Ele tem todo. Ele é completo. Eu acho o Neymar um jogador completo. Agora, o Neymar é isso. Ninguém discorda do Neymar.
Ninguém diz
todo,
não.
Todo não, jogador, zero. Toda pessoa tem que ter alguém que tenha autoridade. Claro. O pai, por exemplo. Você tá errado. Só que não, sempre quando o Neymar leva uma porrada, vem os parças, vem o pai, vem a irmã. Todo mundo defende ele nas redes sociais. Estamos com você, você é maior do que tudo isso.
Nem dei. Ave Maria.
Então eu acho que às vezes falta uma pessoa assim que faça ele ter uma autorreflexão. Tô errado.
Primeiro, ele tem que estar. Você tem razão. Primeiro, ele tem que saber quem efetivamente gosta dele. Essa é a primeira pergunta para você ouvir alguém.
Parar de ouvir baba-ovo, né?
Gosta dele.
É muito legal você ser amigo do Neymar. Porque tem mulher te dando mole na rede social.
É lógico.
Todo mundo quer ser teu amiguinho para chegar perto do Neymar.
Segundo, o conselho de quem não quer o seu lugar. Porque vai, Mbappé. Vai receber conselho. Nada, pode ser irmãos, amigos e tal. Mas ele pode ir lá no fundo, porque ele é ser humano, né? O ser humano, você sabe como é que é, fica sempre com o pé atrás em algumas situações. Esse cara, no fundo, ele quer o meu lugar de estrela. Agora, se ele tem alguém, é verdade, precisa ter alguém que fale para ele, Neymar, não faz isso. Ou então, tipo assim, é melhor não. Só isso. Olha, você que decide. Porque o cara não pode achar que ele... O ego é tão grande de algumas pessoas que o cara não quer nem sugestão. Mas aí você fala, você que decide. Mas não dá pra, é melhor não, você não acha. Ele não ouve isso, o Neymar. Nunca, nem na seleção brasileira. Você fez a pergunta. Nem na seleção, é isso.
É isso. E o principal que eu acho, o Neymar quer decidir muito sozinho. É legal você chamar a responsabilidade. O craque tem que fazer isso. Mas você vê o craque De Bruyne tocou a bola. O craque Zico, que o Nilson falou tanto, não deu assistência pro Nunes aí na final do Mundial. E ficou tão marcado quanto na história.
Você quer comparar Zico com o Neymar?
Então
piada.
O Neymar, ele pega a bola, ele quer que ele faça o gol. Ele pega, ele quer ir carregando. E quando ele tem chance, assim, de dar o toque pro gol. O Neymar quer sempre ser... eu vou fazer porque eu vou provar, eu quero provar. Parece que ele sempre quer provar alguma coisa.
E principalmente,
De servir os companheiros
e
no jogo.
E principalmente quando ele não tá com outro protagonista do lado. No caso, o Mbappé. Ontem ele não rolava a bola pro Icardi. Ele tinha o Icardi livre, ele não rolava. Agora, não podemos esquecer também do Manchester, né? Porque esse time do Manchester é um time encantador, é um time muito bom. É um time que eu tava até falando a respeito sobre isso na transmissão. Se for o Real, pra mim, o buraco é mais embaixo, porque o Real, apesar de não estar vivendo um grande momento, é o Real. O Real tem 13 Liga dos Campeões. Chega numa decisão, pesa demais a camisa. Mas o Real não tá vivendo o seu melhor momento. Mas tá lá na semifinal, vai provavelmente chegar à final, se depender da minha torcida, né? E vai ser mais pedreira pro time do Manchester City. Agora, o nosso glorioso Neymar, por exemplo. Eu também concordo com você. Não acho ele o gênio dos gênios, o entre os três maiores da história, nada disso. Agora, Asmar... O Nilson escuta muito o Muricy Ramalho, entendeu? Claro, ele não está escutando com relação ao Neymar, porque o Muricy pensa como nós pensamos do Neymar. Genial, ele fala que o Neymar é genial. Pode ver todas as entrevistas do Muricy. Então o senhor não escutou essa parte do Muricy Ramalho.
O senhor deve ter acompanhado.
Essa parte você pulou.
Calma, o senhor deve ter acompanhado.
Acompanhei a sua live.
Estava
lá. Não, mas não foi só nessa.
Eu estava limpando.
Acompanhei a sua live, acompanhei outras entrevistas também do Muricy.
Conversei uma hora.
O Muricy acha ele genial. O Muricy acha ele genial, um dos maiores jogadores. Hoje ele coloca o Neymar entre os três maiores do mundo.
Aliás, graças ao Muricy, uma live que rendeu quase 4 mil pessoas permanente, graças ao Muricy.
Sim, mas tô falando do Neymar.
Graças ao Muricy. Não, mas deixa eu contar aqui. Ele falou um negócio importantíssimo. O Neymar, ó o que ele me contou. O Neymar era um cara que dormia na concentração do Santos.
Ah, as coisas mudaram.
Calma, deixa eu falar. É que dormia.
Já contou essa história.
Que ele fala, o Muricy fala, mas por que você vai dormir aqui? Professor, quero levantar, tomar o café e quero estar primeiro no treino, que daí eu já posso treinar umas faltas, posso fazer algumas coisas antes, posso isso. Vó, menino, vai pra casa um pouco. Tinha que incentivar o Neymar pra ir pra casa. Não ia. Não ia. De tanto que ele tava obcecado com a ideia de se tornar o melhor jogador do mundo. O Neymar, segundo o Muricy, teve um erro grotesco de conduta de carreira saindo da Liga Espanhola.
Guardiola também.
E foi.
Segundo o Guardiola
também. Mesma coisa. Igualzinho pensa o Guardiola. Os grandes pensam igual. Ah. Muricy, Guardiola. É verdade. Foi disputar uma Liga Francesa. E esse tipo de comportamento, ele jogou na lata do lixo. Esse tipo de foco, ele jogou na lata. Olha lá, os parça do lado, um monte de puxa-saco. Um monte de puxa-saco. Um monte de baba-ovo. Ele desfocou.
Uma das coisas.
Desfocou. E o que aconteceu? Tecnicamente, o futebol dele foi caindo.
Mas
é isso que falou o professor Muricy.
Mas eu não acho que caiu tanto como você acha. Eu não acho que caiu tanto
claro
o futebol dele.
Você já falou que
ele acho
está
ele
entre os 200 da
Vanderlei,
história.
O que me incomoda, viu, Vanderlei?
Brasil,
o que me incomoda de verdade, primeiro que a carência de ídolo é péssimo pro nosso futebol, pro brasileiro, numa Copa do Mundo, você depender só de um jogador é muito complicado. Isso é horroroso, isso é ruim, é péssimo. Mas também não precisavam jogar todo esse peso pro Neymar. Talvez nós projetamos isso pra seleção brasileira, entendeu? Ele virar o único protagonista, entendeu? Agora, Vanderlei, o que eu não suporto, isso acontece, é o pai tá on antes do jogo, essas coisas. O pai tá on. Mas ele incorpora isso, ele puxa pra ele isso. Ao invés dele ser discreto e falar assim, ó, deixa os caras fazerem o oba-oba e ponto final. Não, ele incorpora isso antes de um jogo decisivo.
É que ele gosta disso.
Então, mas é um problema sério, porque aí acaba o jogo, ele perde. E aí, cara?
É o que a gente
fala. O Messi não faz isso, real. O Messi não faz, meu.
O Cristiano não faz isso.
E às vezes o Neymar, ele tá mais preocupado em ser um popstar.
É óbvio.
Do que ser um grande jogador de futebol. Porque ele gosta disso. Foi o que você falou. Cento e tantos milhões de seguidores no Instagram. É um cara falado pra caramba. Agora, se ele... as pessoas criticam muito também. Ele fica botando o comentário do BBB. As pessoas falam, cara, o que esse cara tá fazendo? Ele não é comentarista de reality show. E realmente, a gente fica pensando, você já imaginou o Messi fazendo isso?
Mas aí...
O Cristiano Ronaldo fazendo isso? Não, mas porque a gente
mas tem que comparar ele. Mas aí é outro patamar, meu filho.
Você não acha que...
Você tá falando de outro patamar, Messi.
Mas é que eu acho que ele quer ser estrela, ele quer ser popstar.
Sim.
Eu acho que
você não acha.
Ele virou,
mas
né?
É
isso mesmo.
Aí a gente fala isso.
Perdeu o foco.
É aí que entra um negócio chamado assessoria.
É, gestão de carreira.
Eu falei assessoria, aqui. Você entendeu? Quer dizer, e olha, não é por falta de grana, né? Até o tataraneto do Neymar já tá tranquilo.
Mas às vezes a própria assessoria, Vanderlei, fala pra ele fazer isso.
Não, eu sei.
Porque eles estão preocupados com o seguidor, com tal.
Não, mas aí também. É o assessor que só quer falar sim.
É o assessor que está assessorando.
Mas ele contrata quem quer, né, Vanderlei? Esse que é o problema, né?
Deixa eu dar um exemplo aí. Joy Fraga. Alguém sabe quem é o Joy Fraga? Muita gente sabe. Joy Fraga é o dono da carreira de um cara que tem sucesso no mundo há muitas décadas, chamado Pelé. Certo? É o CEO da empresa lá em Nova York. Ele é o homem da carreira do Pelé. Então, o Pelé não faz nada, absolutamente nada que o lá de Nova
seu
York...
Fraga.
É o seu Fraga. Que foi, entre outras coisas, o consultor da carreira, atenção, carreira política do Clinton, presidente dos Estados Unidos. Então, veja o patamar. Então, esse cara é que cuida da carreira do Pelé. Então, esse cara já falou pro Pelé várias vezes, Pelé, não, é melhor não. E o Pelé segue, porque o Pelé é um cara inteligente. Ponto. a vida inteira. No caso do Neymar, a mesma coisa. Quem é que pode ter esse poder junto ao Neymar?
Um gestor profissional. Agora, e não o pai dele, que não tem condições de ser gestor de nada.
Ele tem que querer.
Ele tem que querer.
Ele tem que querer. Ó, gente, hoje tem o São Paulo.
Tem.
São Paulo em campo é importante com o Racing. O Gabriel Dias vai mostrar pra você com o Flávio Prado, com o Giovanni Chacon e com o Márcio Reis. Mas para fechar o assunto, chega aqui uma mensagem de Daniel Lian, que lança ao ar a hashtag Pablo Day.
Ave Maria, vai perder Pablo pro Racing.
Mas você fala que é brincadeira, né? Você sabe que não é, né?
Não, ele acredita.
Você sabe que não é. Até os São Paulinos da redação querem pegar ele lá, porque ele é o cara que fica implantando que o São Paulo vai ser campeão. É um negócio louco.
E ó, os São Paulinos vão ficar revoltados com ele, porque estão dizendo aí que esse negócio de Ney Day dá azar.
Não, acho que dá.
Isso aí.
Para o Neymar. Mas para
Pablo... Você viu o seu De Bruyne, pois lá, De Bruyne Day?
Não.
Guardiola Day.
Sabe qual seria nos trocadilhos?
De Bruyne. Tem De Bruyne?
Olha lá, ontem já foi péssimo. Ontem no jogo também soltou outro.
Não, essa foi boa. Essa foi boa.
Qual que foi a do jogo ontem?
Boa, De Bruyne.
Thiago Asmar...
Caicedo.
Thiago Asmar... Carlos Drummond de Andrade. Tá aqui.
É, ele falou. O Caicedo saiu, ele falou. Imaginei que iria cair cedo mesmo, cair cedo. É mole.
Companheiros.
Tá certo.
Deu só um abração pra você.
Vai perguntar São Paulo e Racing?
Pode ir lá.
Onde é o jogo?
Lá, na Argentina.
É na Argentina.
Professor Muricy, será que vai?
Vai.
Não, acho que ele não vai.
Não, mas...
Se ele for, ganha.
Modéstia a parte.
Não, vai dar São Paulo. São Paulo vai ganhar de 1-0.
E pro Thiago? Vai ser quanto, Thiago?
1-0 São Paulo.
1-0 São Paulo. Fausto?
São Paulo 1-0, Real Madrid 2-0.
É impossível.
Ah, é? Hoje tem Real e...
É, Real e Chelsea.
Então eu vou contra.
Eu tô achando
que eu passo o Chelsea.
O Chelsea ganhou o primeiro jogo?
Empatou, fora de casa o Chelsea.
E o jogo é em Chelsea.
O jogo é Chelsea.
Dá Real.
Vai dar Real Madrid.
Vai ter.
Eu quero ver Real e Manchester na final.
Então eu sou Chelsea.
Tá cheirando uma final inglesa aí.
Eu acho que vai ter outra final inglesa.
Tiago, um abração pra você.
Abraço pra todo mundo.
Obrigado. Obrigado você por participar também aqui.
Vou torcer pro Vinícius Júnior. Não teve. Vini Day. Não tem nada
a ver. A Denise
desse.
Campos e Toledo e todo o jornalismo da PAN. O staff da Denise já chegou. Vem aí com muita informação pra você, como sempre, atualizando o ouvinte e aquele que nos acompanha por imagem em todo o Brasil, em tantas partes.
E use máscara, hein? Ó.
Boa tarde, São Paulo. Boa tarde, Brasil.
Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.